Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo tranquilo. Muitos e-mails para serem resolvidos e respondidos, né?
Na realidade. O problema é resolver. Responder, a gente responde. O problema é resolver, né?
Então, na realidade, se você tiver alguma dúvida de informática, se você tiver alguma dica interessante no mundo da informática, se você descobriu algum site muito interessante na internet, por favor, nos mande um e-mail no seguinte endereço.
É o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando, por favor, o seguinte cuidado no assunto, além de colocar o assunto do e-mail, se bem que o ideal é que o assunto do e-mail seja um breve título, mas nesse título coloque, por favor, o Plug Eldorado, ou seja, é a dica, é a senha para que você seja reconhecido como não spammer.
Exatamente. Né? Então, vai lá no campo assunto, põe lá o assunto do seu e-mail, sei lá, dúvida sobre isso, ou então dica sobre aquilo, mas sempre comece o seu assunto, vamos dizer assim, com a palavra-chave, né? A senha para que a gente possa entendê-lo como um ouvinte e não como um spammer. E a senha é simples, é o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Tá bom? Vamos lá, Pierluigi, o que a gente tem de dúvidas aí?
Tem dicas, tem uma dica muito interessante.
Várias dicas que a gente com certeza vai acabar transformando aí em infodrops. Infodrops são esses pequenos drops de informática que são colocados ao longo da programação da Rede Eldorado, que eu e o Pierluigi fazemos. E normalmente a gente dá dicas de lugares interessantes para visitar-se na internet. Muitas vezes essas dicas enviadas por vocês, ouvintes. E algumas dessas, com certeza, virarão infodrops. E esses infodrops, para quem não sabe, eles ficam disponíveis no link, no endereço do nosso site, que é o www.intermatica.org.
Quantos tem já lá?
Olha, é um monte, viu? Já chega uns 900.
Tem coisa, quais muitos, né?
Já chega uns 900, lá vai...
Estamos chegando perto
pedrada.
Dos mil já, né?
Com certeza.
Alguns deles, obviamente, como a internet é um mundo dinâmico, alguns deles provavelmente já estão começando a ficar obsoletos, ou talvez já tenham ficado. Mas sempre tem sites novos, tem sempre coisas interessantíssimas. Uma das coisas interessantes foi aqui o Angel Júnior, nos manda uma dica muito interessante. Tarcísio, você se lembra aqueles computadores TK-82, TK-85?
Lembra? Nossa, se me lembro deles.
Se lembra deles?
Ou se me lembro.
Esses computadores eram computadores baratíssimos, de 8 bits, que a gente ligava num televisor, onde tanto Tarcísio quanto eu começamos a brincar, né, de computação.
Aliás, lembrei até deles nessa última semana que passou, porque eu fui lá visitar a editora onde tudo começou, né, Pierluigi?
Sim,
onde
sim.
Nós começamos a trabalhar com esses computadores, a editora Aleph.
É, né? Começamos a publicar.
E foi exatamente em frente à editora, que fica ali no Morumbi, que tinha um shoppingzinho, uma loja de brinquedos, que você pela primeira vez chegou para mim e falou: Tarcísio, vamos descer. Você morava lá perto? Falou: vamos descer até aquela lojinha porque eu vou comprar um computador. Eu falei: aonde? Computador? Para mim, computador era aquelas coisas enormes, monstruosas. Aí eu perguntei: onde? Falei: ali na loja de brinquedo. Bom, aí é que eu não acreditei mesmo, né? Que você ia comprar um computador numa loja de brinquedo. Mas, enfim, fui, e não é que era verdade.
Como era?
Era um precursor daqueles TK, né?
Exatamente.
Era um NE 80, Z80, é uma coisa assim. Assim. É.
Mas era... E era divertido. E aqueles computadores tinham uma coisa fantástica. Cada tecla tinha, no mínimo, 5 símbolos. Tinha
Exato.
A letra e mais um no canto esquerdo, no canto superior direito, no canto... Ou seja, você sabia exatamente que combinações de, de function, etc., para obter qualquer símbolo. O teclado do computador normal, desses que usam Windows normalmente, cada tecla tem um monte de coisas ocultas por trás que você desperta escrevendo, por exemplo, clicando, por exemplo, antes no Alt.
É, tem o Alt e tem algumas, acho que alguns têm aquele Alt Gra também, né? Que é a tecla Alternate Graphics, Alt Gra, né?
Tem, então tem, por exemplo, uma coisa interessante.
No notebook é muito comum a presença dessa tecla Alt Gra.
Sim.
Até porque os teclados dos notebooks são relativamente reduzidos. Então tem vários símbolos que você obtém a partir de teclas normais. Então, além daquela, por exemplo, a letra A, eu lembro de um notebook que na letra A, se você apertar Alt Gra e A, aparece o símbolo de interrogação. Um lugar meio incômodo, né, para estar tá o símbolo de interrogação, mas é lá.
Por exemplo,
que
uma
você
coisa
obtém.
Muito comum para quem tem um teclado normal de desktop, tem um teclado mesmo, e tem o teclado numérico, obviamente, se você clicar Alt e mantendo o Alt pressionado, colocar 166, você obtém aquele azinho.
É o azinho do...
E, por exemplo, de sétima.
É, de sétima, primeira, aquela
Alt
coisa.
Alt 167, você obtém o ozinho, etc.
Uhum.
E o Angel descobriu o seguinte. Ele falou, olha, as senhas têm que ser as mais inusitadas possíveis, de maneira que aqueles programas algorítmicos que os hackers usam para descobrir senhas não funcionem. E aí ele dá a seguinte dica. Ele diz o seguinte, olha, se você apertar Alt e digitar 1 enquanto mantém o Alt apertado,
certo,
aparece aquele ponto de exclamação de ponta cabeça, plantando bananeira, aquele que os espanhóis
usam. Os espanhóis usam, né?
Tá certo.
Uhum.
Se você, por exemplo, apertar Alt 2 ou Alt 3, aparece o 2 ou 3, mas como expoentes.
Certo.
Se você apertar o Alt 4, aparece aquela coisa estranha que não sei
o
que
é. Eu não estou conseguindo decifrar também o que vem a ser
aquela
isso.
Aquela bolinha com chifres superiores e inferiores.
Exatamente.
O Alt 5, por exemplo, aparece o símbolo do euro.
Uhum.
E assim por diante. Quer dizer, você clicando no Alt e num número qualquer, você obtém símbolos completamente inusitados, né?
Certo.
E aí você cria senhas praticamente impossíveis de ser.
É, então, ele dá até um exemplo de senha aqui que... Olha, é uma senha com certeza quase que indecifrável, né? Eu diria que essa é uma senha forte. As chamadas senhas fortes, né, que são aquelas senhas difíceis de serem decifradas, são senhas que normalmente contêm caracteres, letras maiúsculas e minúsculas, contém números e contém símbolos. Então, se você conseguir criar uma senha, que obviamente você seja capaz de lembrar depois, né? Porque não adianta inventar uma senha e depois esquecer dela.
Posso dizer uma coisa, interromper um instante? Eu tinha uma mala de viagem que está completamente inutilizada, enquanto eu não arrumar um bom serrote, porque eu coloquei um daqueles cadeados de código numérico, eu esqueci completamente o número, e não estou a fim de tentar 999 combinações diferentes.
É complicado. Então, e aqui o exemplo de senha aqui que o Angel nos dá, nossa, é 1/4 W, exclamação.
Exclamação elevado ao quadrado.
Elevado ao quadrado, com arroba, 6, U, abre
U maiúsculo.
É maluco.
Parênteses
maluco.
Elevado ao cubo.
Quer dizer, ele deve ter aí uma forma de lembrar, né? Ou é apenas um exemplo que ele foi aleatoriamente digitando símbolos, com certeza uma senha fortíssima. Mas faça o seguinte, a gente até já deu alguma dica, ou algumas dicas em relação às senhas. Pensa, por exemplo, numa frase, né? E pegue, por exemplo, a segunda letra de cada palavra dessa frase. A frase é uma coisa relativamente simples de se lembrar, porque é uma frase, né? É mais fácil, às vezes, você se lembrar de uma frase do que lembrar de uma sequência numérica ou até lembrar-se de uma palavra, né? Uma frase, às vezes, vem mais facilmente à nossa memória. Então, pensa numa uma frase que você facilmente se lembre e pegue, por exemplo, a segunda letra de cada palavra dessa frase, junte-as, alterne entre maiúscula e minúscula e depois coloque um número que facilmente você lembra, pronto, você vai ter criado uma senha forte. E agora, com a ajuda aqui do Angel, você tem condições até de colocar alguns símbolos, né? E é legal, por exemplo, uma data, né, Perluide? Uma data é uma coisa fácil de se lembrar.
E é fácil de decifrar.
Mas é fácil de decifrar. Agora, o Angel nos dá aqui, por exemplo, a dica que se você usar o teclado 1, 2, 3 até o zero, né? De 1 a 0, né? De 1, 2, 3 até o zero, você, em vez de apertar pura e simplesmente essas teclas, você pressioná-las junto com a tecla Alt, então não aparecem os números, aparecem outros símbolos. Você pode, por exemplo, pensar numa data. Só que na senha, em vez de inserir os números, você insere os símbolos referentes a esses números com a pressão simultânea da tecla Alt, por exemplo. É uma dica, né?
Agora, se
mais
a frase,
difícil de decifrar do que uma data.
Se a frase que você resolve utilizar for em húngaro, isso vai ajudar consideravelmente a torná-la cada vez mais indecifrável.
Ah, bom,
né?
Mas aí a gente já pode apelar e fazer em navajo, né? Porque navajo foi aquela língua, né, que utilizaram durante a Segunda Guerra Mundial, uma língua indígena americana, norte-americana, que os aliados, os americanos, ó, mais precisamente, utilizaram na guerra.
Fizeram até um filme, né?
Fizeram, Código de Guerra. Tá, código, né? Quebrando código de guerra, coisa assim. É, o navajo realmente era uma língua que... Parece-me que ninguém conseguiu decifrar, pelo menos no decurso da guerra, né? O código baseado em navajo.
Agora, tem alguns ouvintes nossos que, além de nos dar dicas ou fazer perguntas, você sabe aquele cara que bate o escanteio, sai correndo, vai para a área e cabeceia e marca gol?
Faz,
né?
Tudo,
faz,
exato.
Tudo.
Seria o Ronaldo? Não, o Ronaldo não corre tanto assim. Ainda não.
O Antônio Tessitore, ele nos apresentou, alguns programas atrás, um problema terrível. Se lembra que ele tinha uma webcam, que ele não conseguia falar pelo Skype porque a webcam não funcionava direito, que pedia, diz que tinha memória, gastava memória demais, gastava largura de banda demais,
lembro,
etc.
Lembro disso, lembro.
E nós tentamos dar algumas sugestões, mais gente deu palpite, e no fim ele mesmo encontrou a saída, encontrou a solução. E diz que realmente o problema da webcam dele não estava nem na webcam, nem na configuração do computador, nem na placa de vídeo, nem na memória, nem nada disso. O grande problema é que a placa de som onboard da ASUS que ele estava usando,
uhum,
usa uma porta USB para que o som se comunique com a CPU. E o driver antigo pedia muita largura de banda USB,
tá,
para essa comunicação.
Tá.
Aí ele foi até o site da ASUS, que é a que fabrica a placa, baixou o último driver de som, desinstalou o driver antigo, instalou o novo e o problema foi resolvido. Então, só
beleza.
Que agora, cá entre nós, um usuário comum...
Não consegue.
Não consegue fazer uma coisa dessa.
Precisa, além de ser um usuário relativamente bem, ou bastante fluente, vamos dizer assim, no ramo da informática, né? Pelo menos da microinformática... tem que ser um cara persistente, um cara fuçador, um cara que vai atrás, que procura na internet por soluções. Não é realmente uma coisa muito simples de ser resolvida, não, né? Então, parabéns aí ao Antônio Tessitore, ouvinte nosso aí, que
não,
nos mandou uma dúvida e já mandou a resposta da própria dúvida, né?
E provavelmente, nesse momento, ele acabou de tirar as dúvidas de algumas pessoas que têm um problema análogo a esse e certamente irão correndo... Para procurar lá no fabricante da placa um novo driver para poder fazer essa comunicação de som, né?
É verdade.
Agora, o Tiago Gonçalves de França, só que ele não é de França é o nome dele. Ele é de Santa Teresa de Goiás. Você notou, Santa Teresa de Goiás, o nosso programa está começando a ficar internacional.
Internacional. É o poder da internet também, né? Fora a Rede Eldorado, que está cada vez maior, aí alcançando cada vez mais lugares.
Ele diz o seguinte, ele está pedindo um exercício de futurologia por parte da gente, porque diz o seguinte, conheço um programa, conheço o nosso programa desde 2004, mas já fazia tempo que não estava mais ouvindo, porque antes ele ouvia via rádio, agora via internet.
Uhum.
Certa vez vocês comentavam sobre a funcionalidade dos players de vídeo. Quando desejamos executar algum vídeo e ele não encontra o codec necessário,
uhum,
ele pergunta se desejamos fazer o download do mesmo. Tá. Aí eu fiquei imaginando, será que no futuro próximo, quando colocarmos um pendrive num televisor LCD moderno que possui uma conexão à internet acoplada,
uhum,
será que ele vai perguntar se desejamos fazer o download, ou seja, o download do programa?
Não é difícil, né?
Eu acho que os tempos estão chegando em coisas desse tipo, né?
Eu acredito que é bem provável que isso aconteça. Até porque, outro dia, estava mexendo num desses sintonizadores de TV a cabo e, de repente, sei lá, não sei se faltou energia elétrica ou coisa assim, na hora que eu fui ligar de novo lá esses aparelhinhos sintonizadores, ele falou, aguarde que eu estou fazendo um download do novo programa aqui, ou seja, ele fez um download via TV a cabo de uma atualização do software, né, que gerencia o próprio aparelho para sintonizar os devidos canais. Bom, tudo bem, ele fez, o problema é que nada funcionou depois, eu tive que ligar para a operadora para tentar resolver o problema. Falou, ele resolveu fazer um download sozinho, eu deixei, né, e aí agora diz que todos os canais que eu tenho direito, né, que eu faço a assinatura deles, estão bloqueados. Aí o cara teve que me ensinar um jeito lá de resetar o negócio para poder fazer os canais voltarem, mas terrível, né? Agora, eu fico imaginando que é assim, hoje quem mexe com o computador é aquele cara que saiu na chuva, ele sabe que ele pode se molhar e que vai se molhar, né? Agora, você imagine, por exemplo, uma pessoa...
Se for presidente do Corinthians, pode até se queimar, né?
Pode até se queimar, certo, aquele ex-presidente,
exatamente,
né? Então, agora, você imagina, por exemplo, uma pessoa que não quer saber muito desse mundo de informática, mas sem dar permissão, a vida dela está sendo invadida pela informática através de aparelhos eletrodomésticos, celular, televisão e tudo mais. Agora, você imagina uma pessoa que, de repente, se depara com um problema desse tipo. Não, aguarde que eu preciso fazer o download do codec adequado para poder assistir a esse vídeo que você... para você poder ter direito a assistir a esse vídeo que você está tentando. Quer dizer, a pessoa vai ficar em pânico, no mínimo, né? Então, eu acho que, principalmente no que diz respeito à multimídia, está na hora aí desse pessoal todo tentar criar um padrão em relação aos formatos de vídeo, aos formatos de som, né, de arquivos de som, porque, por enquanto, pelo menos no mundo da informática, o que existe é uma verdadeira Babel, né, quer dizer, um monte de formatos diferentes, tanto de vídeo quanto de arquivos de som, cada um apresentando as suas vantagens. Eu espero que quando essa bagunça toda, vamos dizer assim, migrar para a TV, né, redes de transmissão que o povo em geral acessa, né? Eu espero que essa Babel tenha sido resolvida para não enlouquecer ninguém.
Porque na realidade, eu sempre dou como exemplo o início das lâmpadas elétricas, quando se começaram a substituir a iluminação a gás das casas, ou a querosene, que seja, pelas lâmpadas elétricas. Bom, já começou a primeira bagunça, a grande briga entre Edison e Tesla. Se o Edison queria corrente contínua e o Tesla queria corrente alternada. Ainda bem que o Tesla ganhou, porque o Edison estava fazendo bobagem nesse caso, né? Agora, a segunda briga. Cada fabricante de lâmpada fabricava com um soquete com uma rosca diferente. E, obviamente, colocavam nas casas a rosca daquele fabricante, de maneira que o sujeito ficasse preso àquele determinado fabricante. Até que chegou uma agência estatal e falou, não, isso por aí, calma, vamos padronizar isso. As roscas têm que ser todas do mesmo jeito. Tanto é que hoje roscas temos o quê? Dois tipos.
Exatamente.
A rosca normal e aquela mini rosca daquelas lâmpadas minúsculas. Bom, mas está na hora do mundo da informática começar a fazer a mesma coisa. Uma das coisas que foi feita, que acho que foi um grande progresso, foi o HTML, uma linguagem padrão que é lida por qualquer sistema operacional, porque é uma linguagem que é interpretada, quer dizer, então cada sistema operacional interpreta a sua própria linguagem. Tarcísio, nós temos aqui mais uma dica que eu achei assim fantástica, do engenheiro Luiz Pinheiro, que faz aquele site, o ayanasoft.com, que nós indicamos, que é o programa localizador de satélites.
Ah, sim.
Ele diz que ele agradece termos dado a dica do site dele, porque muita gente visitou, tirou proveito desse programa localizador de satélites, né? Agora, ele dá uma dica sobre um pequeno utilitário gratuito capaz de reduzir o tamanho do arquivo JPG sem sacrificar a qualidade da imagem.
É, isso é bastante interessante.
Por quê? Aí ele explica o porquê teórico da coisa. Porque diz que quando se grava um arquivo JPG, dentro dele, embutido, vem um monte de informações que não são necessariamente informações que você precise.
Exato.
Você se lembra uma vez que nós demos um infodrops, demos uma dica, que você era capaz até de embutir uma mensagem secreta,
sim,
dentro de uma imagem,
sim, sim.
E se o cara tivesse o código, ele conseguia...
É verdade, ele era um programa codificador que jogava uma mensagem, você digitava uma mensagem, o programa codificava e misturava os pixels, quer dizer, os códigos referentes aos caracteres da linguagem, da mensagem, nos pixels da imagem. De modo que uma pessoa que abrisse aquela imagem, um
veria
programa
imagem normal.
Visualizador normal, veria uma imagem normal, aparentemente sem nenhuma sujeira, entre aspas. Aí se você pegasse aquela imagem e decodificasse de acordo com o mesmo programa que você havia utilizado para codificar, aí a mensagem era revelada de novo, né? Então, muita gente acabou se comunicando dessa forma criptográfica, vamos dizer assim, através de imagens JPG, né, o JPEG.
É, exatamente. E ele diz o seguinte, que quando você abre, quer dizer, você disseca um arquivo JPG, você encontra nele os seguintes dados. Tem comentários, dados EXIF, dado JFF, cabeçalho, um bloqueio de imagem de Photoshop, um perfil de cor ISS, Adobe, XMP...
Tudo opcional,
extra bytes,
né?
Tudo opcional. Então tem um monte de coisas que podem estar naquela imagem que estão tomando um espaço enorme de memória e, na realidade, não estão absolutamente influindo na qualidade da imagem. Podem ser eliminados pelo programa JStrip.
Tá, e esse programa, de acordo aqui com o Luiz Pinheiro, esse nosso colaborador aqui, ele pode ser obtido para download no seguinte endereço, anote aí, é David Crowell, já eu vou
soletrar
isso aí, .com/JStrip, tá? É, o JStrip, no caso, é o nome do programa que faz essa maravilha toda aí de diminuir o tamanho do arquivo JPEG sem... sacrificar a qualidade da imagem, né? Bom, mas deixa eu soletrar então. O David Crowell, David, né? D-A-V-I-D, e o Crowell, tudo junto no caso, é C-R-O-W-E-L-L. David Crowell, né? Deve ser o nome do indivíduo que mantém esse site. .com. Aí barra J-S-T RIP, né, o JStrip, tá? Espero ter ajudado com essa dica. Também esperamos e agradecemos.
Strip de despir, né?
Acho que é isso.
Striptease deve ser
algo assim.
É despilo dessa vestimenta toda inútil que não influi absolutamente.
E deixar o JPEG pelado.
Deixar o JPEG pelado, tá, exatamente.
Pelado das coisas que não interessam, no caso. A roupa.
Tem mais uma dica aqui do Bergamini que acho muito, muito interessante. Você tem um aparelho eletrônico qualquer, ou qualquer coisa, um liquidificador, uma geladeira, qualquer coisa. Câmera fotográfica, máquina de lavar louça.
Já vai ter liquidificador que acessa a internet.
Sim.
Né?
Sim.
Você põe lá alguma coisa para bater, aí ele fala, posso ter acesso à internet? Aí você diz sim. Aí ele já detecta a textura do que está sendo batido, faz o download do programa de velocidade adequada e já bate para ficar... Né, do jeito que você quer.
Olha,
certo?
Esse mundo vai tornar o ser humano, o cérebro humano, cada vez mais inútil. Aliás, eu vou dar um conselho que foi o Flávio Rossini que me deu outro dia. Eu aceitei o conselho dele e fiquei felicíssimo por ter aceito. Assista Wall-E. Você já assistiu esse
desenho? Aquele do robozinho, que é um catador de lixo, né?
Isso, no Wall-E.
É muito
assista,
legal.
Porque você vai ver qual é o futuro da humanidade.
É Wall-E, né?
Wall-E.
Então, ele se apaixona por uma robozinha toda modernosa e tal, né? Tá certo.
Agora, diz aqui o Bergamini o seguinte. Você pode ter câmera fotográfica, máquina de lavar roupa, GPS, aparelho de TV, equipamentos de som, celulares, muito mais. E ele encontrou um site onde tem precisamente 883.542 manuais de 3.627 marcas diferentes.
Bom, eu espero que nesse site tenha um índice ou um mecanismo de busca bastante adequado, porque para achar algum manual no meio de mais de 800 mil, né, se não tiver um índice legal, vai ser meio complicado você achar aquele que você está procurando.
Mas olha, realmente, para quem não tem, isso daqui é uma coisa assim fantástica. E o endereço é extremamente simples, né, Tarcísio?
É, bastante simples. O endereço para você acessar esse site é manual-d-instrucoins. É, seria instruções, né? Só que o C cedilha não é C cedilha, é C, e a letra O não está com o tio em cima. .com.
Só. Então, manual de instruções.com. Só que é manual de instruções separado por hífen.
Exatamente. As palavras manual de instruções, elas são separadas por hífen. Tá? Então, vai lá, você que está procurando o seu manual, aquele manual que você perdeu, por favor, está aí uma dica do Newton para você se deleitar. Bom, vamos fazer um intervalinho, né?
Vamos lá.
Já a gente volta, segura aí que daqui a pouquinho a gente está com mais dúvidas e dicas aqui no programa 262. Esse é o número do programa de hoje, do Plug Eldorado de hoje. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Desde que o YouTube se transformou numa referência na internet para visualização de vídeos, inúmeros usuários começaram a se interessar em ter alguns arquivos de vídeo baixados em seus computadores.
Assim, sem a necessidade de uma conexão, eles poderiam assistir esses vídeos quando bem entendessem.
Ou até, se preferirem, podem convertê-los para o formato DVD, com algum aplicativo adequado, gravá-los nessa mídia e depois assisti-los na TV normal, como um DVD player.
Mas como baixar um arquivo do YouTube?
Além de alguns softwares específicos, tal como VDO Downloaders ou Real Player, já mencionados em infodrops anteriores, é possível efetuar-se download de um vídeo do YouTube a partir de um site.
Trata-se do YouTube Download.
É fácil. Ache o vídeo desejado no YouTube. Copie o link que aparece na área de endereços e cole-o no campo adequado desse site YouTube Download.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure por ali o infodrop de número 952.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Para quem mora nas grandes metrópoles, e não numa cidadezinha do interior, no meio de uma selva de pedra, uma das coisas que mais fazem falta, especialmente estando longe de algum parque, é o canto dos pássaros, que é uma coisa muito tranquilizadora, era uma coisa muito, muito poética e interessante. Pois é, o nosso ouvinte Paulo Tadeu Coelho nos manda um site muito gostoso de ser ouvido.
Nesse site você vai poder ouvir o canto de dezenas e dezenas de pássaros, inclusive permitindo até você identificar, né, perceber a diferença entre o canto de um sabiá coleira ou então um pintassilgo ou coisa parecida, enfim. Lá você vai reconhecer os cantos dos pássaros.
Você encontra isso no www.eln.gov.br e aí você encontra um monte de outros caminhos que seriam meio complicados de serem ditados aqui nesse momento. Portanto, é interessante você procurar um link direto.
Isso. Para evitar toda essa complicação, entre em www.intermatica.org e procure ali o link de número
389-389.
Isso é o Infodrop 389. Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Música. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 262, programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando mais uma vez que você, ouvinte aqui desse programa, pode mandar suas dúvidas, suas dicas de informática, tudo através do seguinte endereço de e-mail. É o info@redeeldorado.com.br. Tomando cuidado de, quando você enviar esse seu e-mail, para que você não seja confundido com um spammer, né? Esse pessoal que fica mandando aí mensagens indesejadas, inundando as caixas postais de e-mail de todo mundo. Então, para que você não seja confundido com um desses caras, coloque no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. E depois escreva lá o assunto propriamente dito, mas não se esqueça disso para que a gente possa abrir o seu e-mail. Senão a gente provavelmente vai descartar seu e-mail imaginando que ele seja um spam.
Tarcísio.
Diga, Pierluigi.
O Newton Walter Cruz, de Pirituba. Ele diz o seguinte, vamos tentar entender um pouquinho o problema dele. Comprei um aparelho de DVD novo e passei um CD, um DVD, uma vez. Mas não estou conseguindo assistir mais filme nele.
Nossa.
Quando eu coloco um DVD, ele manda uma mensagem dizendo que está faltando uma cor e eu tenho as cores 800x600 e 1024x768 pixels.
Não, isso é cor. Na realidade, isso é resolução, né?
Exatamente.
Bom, tudo bem.
E como posso consertar esse defeito? Minha máquina está com dois Windows. Mas
peraí. Vamos tentar entender. O aparelho de DVD que ele comprou, provavelmente é um aparelho de DVD desses de ligar no computador, né? Não deve ser um DVD player comum, pelo que eu estou entendendo.
É isso que eu não estou conseguindo entender, Newton. Faz uma coisa, Newton. Manda de novo o e-mail dizendo exatamente a marca, que é esse aparelho de DVD. Se for um gravador de DVD ou reprodutor de DVD que você acoplou no computador, isso é uma coisa. Se for um DVD player sozinho, que até eventualmente pode estar ligado no computador usando o monitor do computador como televisor, como vídeo, é outra coisa.
Então
tenta fazer uma coisa, Newton, tenta explicar melhor o que esse DVD que
primeiro,
você...
Primeiro, qual é a marca, o modelo do aparelho de DVD? Segundo, é um aparelho de DVD... Ou seja, um DVD player desses comuns, que você liga numa televisão e pode também ligar a saída e a entrada dele, na entrada e saída de placa de vídeo do computador, eventualmente. Ou é um driver, né, daqueles que você embute, como se fosse um driver de CD, não é um driver de DVD, imagino que seja isso, tá? E você disse que conseguiu ver um DVD uma vez nele, mas agora não está conseguindo ver mais filme nele. Aqui já vai uma dica que pode te ajudar, viu, Newton? E esses gravadores e reprodutores também de DVD, por uma exigência da indústria cinematográfica, eles são codificados por região. Então precisa verificar se esse seu DVD ele está aberto para todas as regiões ou não. Porque às vezes ele está aberto, por exemplo, só para a região 1 ou para a região 4. E região 1, só para você saber, é a região que corresponde aos Estados Unidos. E a região 4 é a região que corresponde ao Brasil e à Austrália. Né? A Austrália está junto. Acho que acharam que não haveria conflito,
não, mas tem,
nem
tem
pirataria em relação a Brasil
não,
e Austrália.
Brasil e Austrália têm duas, três coisas em comum. Né? Primeiro, os dois têm as mesmas estações. Quando é outono aqui, é outono lá, etc. Estão no hemisfério sul. Em segundo lugar, são dois lugares enormes. Em terceiro lugar, os dois têm o Cruzeiro do Sul na bandeira, que é uma coisa fundamental.
Fundamental. Importante, então deve ser por isso.
Deve ser por
eles
isso.
Resolveram fazer uma mesma região, né? Tá certo. Bom, tirando essas loucuras o Peruíde à parte, então você precisaria verificar se é isso que tá acontecendo. De repente você está com o seu aparelho de DVD, o seu driver de DVD travado para uma região, você colocou um DVD daquela região e assistiu, e agora ao tentar colocar o DVD de outra região, não está conseguindo assistir porque... O aparelho não comporta outra região, né? Se bem que existem vários softwares na internet que você pode baixar para abrir, né? Para deixar o seu aparelho de DVD multi-região, né? Ele já identifica qual é a região do DVD que você está inserindo ali, né? Da mídia, e ele automaticamente já faz a comutação para a região adequada, né? Sem nenhum prejuízo para o aparelho, digamos assim. Bom, mas enfim, é o que o Pierluigi falou. Manda um e-mail com um pouco mais de detalhes, explicitando aqui, explicando pra gente Que aparelho é esse? Que marca é? Em que condições você colocou um filme e assistiu e agora tentou colocar um outro e não conseguiu assistir mais? Nada roda. Se for um aparelho de DVD, ele pode, por exemplo, também, além de filmes, ler DVDs de dados. Se você coloca ali um DVD contendo dados, ou mesmo um CD contendo dados, você consegue acessar os dados lá gravados nesse CD ou DVD? Então, toda essa série de perguntas é importante para a gente poder direcionar uma resposta para você. Porque, de repente, se nada está sendo lido, opa, então aí já é um problema de configuração da ligação do seu DVD com um computador. Quer dizer, o Windows parou de reconhecê-lo. Aí você tem que fazer todo um procedimento de desinstalar via software, tirar o aparelho, colocar de novo, fazer o plug play do Windows, reconhecer de novo o aparelho. Existe todo um método, né, um procedimento para poder fazer o aparelho ressuscitar, digamos assim. Tá certo? Então, é importante que você mostre, ou num próximo e-mail que você mande para a gente aqui, exatamente nos diga o que está acontecendo. Quer dizer, nada pode ser lido, o Windows nem sequer percebe a existência ou a presença do aparelho ali. Se for isso, é o que eu falei, vamos ter que achar o método para ressurreição do aparelho. Caso contrário, é um problema só de configuração, tá?
Tarcísio, você já trabalhou na KISS, né?
Já trabalhei.
Você fazia um programa de rock e informática?
É, chamava, era uma coisa meio parecida com essa que a gente faz aqui com os infodrops aqui no Eldorado, né, na Rede Eldorado, só que lá eram drops voltados para rock, né, que é o tema básico da Rádio Kiss, e internet, quer dizer, onde você pode obter coisas de rock na internet. Era uma espécie de infodrop de rock, chamava Rock Web.
E você também já fez várias coisas na OTV.
Já fiz também de rock, coisas de rock.
Chamava, então, pois é.
Era um programa chamado On The Rocks.
On The Rocks,
exatamente.
Pois é, OTV. O Kiko, que trabalhava na...
Sim, o Kiko.
Ele te manda um e-mail agora.
Olha aí.
O Kiko, veja bem, que trabalhava na Kiss também, agora está na OTV.
É, ele continua na OTV. Eu trabalhei agora, com ele também na OTV. E o Kiko, ele tem um programa de esportes na OTV, bastante interessante. Então, se você entrar em www.alltv.com, All, né, de A-L-L. Exato, all, de tudo, de todo. All TV, né? ALLTV.com.br. Tem lá toda uma programação e você pode conferir lá o programa do Kiko, que agora não estou me recordando exatamente, mas é um programa de esporte bastante interessante para quem é ligado no tema, né? É,
diz ele, essa do dinossauro foi ótima, nem lembro, nós fizemos algum comentário sobre dinossauro.
Provavelmente.
Diz, o bom do programa é que a gente aprende outras coisas além de informática. Ele diz o seguinte, ele tem um HD portátil externo, né?
Certo.
Ele testou em 10 máquinas lá onde ele trabalha,
uhum,
e o HD externo só é perfeitamente detectado e reconhecido nas entradas USB de trás da máquina.
Olha só que interessante.
Por que será? Olha, eu já notei isso, eu faço muitas palestras em muitíssimas escolas. E normalmente eu levo meu notebook, mas eu levo o pendrive. Se a escola já instalou um computador, eu espeto o pendrive. É impressionante. 90% das vezes tem que ir atrás e não na frente.
Espetar atrás.
Apesar de ter entrado USB na frente,
A impressão...
E alguma chega ao extremo, sabe de fazer o quê? De colocar, espetar atrás e puxar um cabinho... E deixaram um conector
pendurado na frente. Eu tenho notado isso, viu, Pierluigi? Na realidade, essas conexões USB que ficam na parte frontal dos computadores, eu não sei se é uma gambiarra, né? Quer dizer, é uma extensão interna que eles fazem da conexão USB, que acaba provocando isso. Ou coincidência, eu diria que não é. Porque, realmente, muitos computadores... As conexões, né, os soquetes ali de entradas USB funcionam perfeitamente na parte traseira do computador, mas se eles também têm na parte dianteira eles dão algum problema. No meu computador, lá em casa mesmo, eu acabo acessando a internet através de uma anteninha dessas wireless.
Sim.
Que se conecta a USB. E quando eu conecto na conexão frontal do computador, funciona. Mas lá pelas tantas, você escuta aquele barulhinho de conectado ou desconectado? Conectado sozinho, sem mexer no fio, não é mau contato, não é nada. Então, de repente, parece que a conexão USB desliga e liga sozinha. né? E eu tenho notado que fazendo a conexão na parte traseira, esse problema não acontece. Então, a impressão que me dá, viu, Kiko, é que as entradas USB dianteiras, elas não têm a mesma confiabilidade do que aquelas traseiras, né?
E deve ser um problema de comprimento de fiação.
Aí a turma fala, mas para que então coloca essas entradas na frente? Normalmente, essas entradas devem ser utilizadas para conexões não duradouras. Eu explico. Quando você conecta um HD, ou quando você conecta, por exemplo, como eu faço uma anteninha para ficar um tempão ligado na internet, são conexões que exigem um bom tempo de ligação. Quando você precisa fazer uma conexão rápida, tipo uma conexão USB com uma câmera fotográfica, só para fazer uma cópia de fotos, de arquivos, aí eu acho que essas conexões USB dianteiras, elas funcionam razoavelmente bem. Né? Podem dar um probleminha de contato ali na hora, tal, mas elas acabam funcionando.
Será que não é problema de que o comprimento da ligação lá da placa onde está ligada até lá na frente esquenta um pouco o fio? Porque
pode
aqui
ser.
Passa corrente elétrica.
Pode
né?
ser, sem dúvida.
Corrente
pode
contínua,
ser.
Por sinal.
O fato é que é algum problema de conexão interna mesmo. Né? Quer dizer, essas ligações, essas conexões USB dianteiras, elas realmente não me parecem, pelo que eu tenho observado, eu não sei exatamente o motivo ainda, mas eu tenho notado que elas não são tão confiáveis quanto as conexões que existem na parte traseira do computador.
Tarcísio, o Marcelo Rodrigues, de São Bernardo, tem a seguinte dúvida. Eu gostaria de saber a respeito do funcionamento de um roteador. Pretendo migrar para a internet em banda larga, sábia decisão, e não sei se, para essa conexão, é preciso um modem ADSL ou um roteador. Cuidado que você está fazendo confusão, Marcelo. Explique-me a diferença entre os dois.
Tá. O modem ADSL, você vai continuar precisando.
Sempre vai precisar.
Vai precisar. É aquele modem, por exemplo, se você tem uma conexão Speed, que usa esse padrão ADSL, é um modem que efetivamente traduz os dados da linha, né, para os dados de internet. Enfim, é o cara que faz a modulação e demodulação desses dados. Por isso, modem. Né?
E na realidade, veja bem, a diferença entre ele e aquele modem tradicional da conexão de escada, que muitas vezes é interno à máquina, é que o da conexão de escada trabalha na mesma frequência da voz.
Isso.
Tanto é que você ou usa o computador, ou usa a conexão, ou fala no telefone, uma das duas coisas. Agora, o ADSL funciona numa altíssima frequência, inaudível. Então você pode falar no telefone e ao mesmo tempo você está recebendo os dados como se fosse numa outra faixa de frequência, apesar de ser no mesmo fio telefônico, na
Exatamente.
Mesma coisa. Agora, esse é indispensável.
É indispensável, você vai continuar usando o modem. Só que, vamos dizer assim, sem o roteador até hoje, o que você faz? Você pega a saída desse modem e liga direto na entrada da placa de rede do seu computador. Pronto.
E, portanto, um único computador vai acessar aquela linha.
Exato. Agora, se você quiser criar uma conexão sem fio, né, para o seu computador e para os vizinhos ao seu computador que estiverem num raio, sei lá, de uns 50 metros, por exemplo, aí você vai comprar também um roteador sem fio, né, um roteador wireless, sem fio. Aí qual é a ideia? Você vai manter o modem, só que em vez de ligar a saída do modem na entrada de placa de rede do computador, você vai ligar a saída do modem no roteador. E do roteador sairá um cabo que, por sua vez, entrará no seu computador. Aí você fala, bom, então o roteador vai ser colocado no meio do caminho? Vai. Exatamente essa a ideia. Então seu computador vai continuar acessando a internet através do modem, só que ele vai ter um roteador no meio do caminho agora. Tá? Só que a vantagem é que esse roteador, além de mandar o sinal
via cabo
para o seu computador, ele também enviará esse sinal via radiofrequência para as vizinhanças, de modo que um outro computador, por exemplo, um notebook, que tenha a anteninha, vamos dizer, wireless, né? Que funcione com wireless, ou mesmo um celular que tenha wireless, ele vai conseguir enxergar, entre aspas, o seu modem e conectar-se à internet no seu modem.
Né? Por isso que é conveniente, inclusive.
O seu roteador, aliás.
Por isso que, inclusive, é conveniente, na hora de configurar o roteador, atribuir uma senha, né?
É, normalmente você deve fazer isso, senão a vizinhança toda pega carona na tua internet e a sua rede fica aberta, inclusive até, eventualmente, para ataques. Né? As pessoas, assim como elas recebem um sinal, elas podem entrar na sua rede. Veja, o roteador, a partir do momento que ele se torna presente numa rede, ele vai comandar toda a distribuição de sinais, tanto de comunicação entre os próprios computadores dessa rede, como da própria internet com os computadores dessa rede. E para haver essa comunicação de uma forma segura, é importante que você defina uma senha de acesso. Outra coisa interessante é que quando você usava o modem e o seu computador apenas, o acesso à internet era feito através de um programa de conexão instalado no computador. Agora, a partir do momento que você coloca um roteador, quem vai fazer o acesso à internet, quem vai fazer aquela conexão com senha do seu provedor e tudo mais, é o roteador. O roteador é que negocia, vamos dizer assim, a conexão com a internet e aí disponibiliza esse sinal para o seu computador e todos os demais computadores que tiverem, obviamente, com a senha configurada para poder acessá-lo.
Agora, veja bem, Marcelo, fique claro uma coisa. Se você está tentando migrar para internet e banda larga, mas apenas para o seu computador, então o roteador se torna absolutamente desnecessário e apenas o modem, o modem ADSL é mais do que suficiente.
O roteador, né? Só para a gente fazer uma analogia, o roteador é como se fosse um Benjamin, sabe? Aqueles T's que você liga na tomada e transforma uma tomada em três. Então, se você tem três aparelhos elétricos para ligar na mesma tomada, não dá. A não ser que você tenha um desses Benjamins, né? Quer dizer, esses T's de tomada. Ou então esses filtros que tem várias tomadas, transformam uma tomada em várias. O roteador é uma espécie de Benjamin. Então, ele pega uma conexão que o modem está proporcionando com a internet e permite ligar vários computadores numa única conexão. E com uma vantagem, vários computadores que são ligados via cabo e via radiofrequência, sem fio, né? Então, os vários podem ser vários mesmo. Você pode colocar lá 30 computadores em volta de um único roteador, que os 30 estarão, claro, devidamente configurados, conectados àquele roteador e à internet, a mesma conexão
agora,
da internet.
Se tiver 30 pessoas usando ao mesmo tempo,
bom, aí, já é problema.
Aí a banda larga deixa de ser larga.
Aí vira, né? Uma banda estreitinha para cada um, né?
Para cada um, né? Na realidade, né? Agora, Tarcísio, eu tenho mais uma dúvida aqui para Marcelo.
Por isso, só para finalizar, por isso que é importante ter senha.
Sim.
Né? Porque senão você sempre vai ter um vizinho pegando carona na sua internet, você fala, mas qual é o mal que tem nisso? Bom, se você não tiver aqueles limites de quantidade de dados que podem trafegar, que é muito comum, dependendo, sim, do plano que você faça com o seu provedor, mal nenhum, a não ser o fato de que você vai estar compartilhando a sua rede gratuitamente com outras pessoas e você está sendo prejudicado, primeiro porque é você que está pagando para todo mundo, e segundo, que você vai sofrer um prejuízo na velocidade de conexão, já que outras pessoas estão pegando carona na mesma conexão que você usa, né?
Tanto é que, por exemplo, eu uso muito, eu estou viajando muito quando estou no quarto do hotel, a esmagadora maioria dos hotéis agora tem wireless, tem rede wireless. E muitas vezes é a conexão lentíssima. Por quê? Porque o hotel é grande e aquele mesmo modem está sendo compartilhado por muitos hóspedes.
Exato.
Ao mesmo tempo, né? A outra dúvida do Marcelo é a seguinte. Eu quero saber o seguinte, quando eu coloco um filme em DVD no gravador, deve ser lá no reprodutor, né? Para que eu veja esse filme na mesma resolução do monitor, que é 1280x800, o filme produzido também tem que estar nesse mesmo padrão? Não necessariamente.
Eu diria que sim, né? Quer dizer, na realidade, vai haver uma adequação no formato do filme ao formato da tua tela. Né? Inclusive é muito comum, por exemplo, se você não tiver um monitor widescreen, você colocar um DVD que tem um filme que foi produzido no formato widescreen.
O widescreen é aquele retângulo muito largo e pouco alto.
Exato. E aí aquelas famosas faixas pretas
porque...
na parte de cima e de baixo do monitor vão surgir mesmo que você opte por tela cheia, né? Quer dizer, para que o seu monitor seja totalmente ocupado pelo sinal de vídeo que está chegando. Então, a resolução tem que ser compatível, sim. Agora, é claro, Se o filme é produzido em alta resolução, seu monitor não tem tão alta resolução assim, você vai ter uma perda de qualidade ali na reprodução, mas nem por isso o filme deixará de ser reproduzido, né?
Agora, é muito interessante aqui um e-mail do Bergamini, do mesmo que mandou aquela dica do manual de instruções, né? Ele
Sim.
mandou um outro e-mail. Está me chamando de pilantra, mas eu vou me justificar.
Você seria o pilantra do caso?
Eu sou pilantra.
Certo.
Diz, olha, inúmeras vezes vocês lembram que são professores. Realmente, a nossa principal ocupação na vida é ser professor. A julgar pelo programa do Plugue Dourado, acredito que sejam simpáticos. Não sei, você se acha simpático? Eu te acho simpático.
Eu também te acho simpático. Ótimo. Pronto.
Competentes, isso nem tanto, e do agrado dos alunos, normalmente sim. De fato, o programa nos remete para um ambiente escolar que, invariavelmente, sempre conta com pelo menos, um aluno que se destaca por ser astuto, ligadão, desinibido e não perde uma única oportunidade para matar uma aula, desviando o tema principal para outro paralelo. No caso, o matador de aula, Pierluigi, que é bem informado, e que sempre discorre sobre outros assuntos com muita propriedade. O interessante é que o professor Tarcísio entra na dele, embarca na canoa e vai em frente. Agora, provavelmente tudo faça parte do script do programa. Não se iluda, Bergamini.
Não tem script.
Esse programa não tem script. É improvisado, quer dizer, improvisado não. A gente pega os e-mails, mas muitas vezes o e-mail a gente está lendo pela primeira vez durante o programa. Quer dizer, nós não temos muito tempo para produzir o programa e preparar. E outra coisa, eu não tento matar a aula, eu não tento matar a coisa. O que acontece é que uma tese que tanto o Tarcísio quanto eu defendemos há muito tempo é que não existe inclusão digital se não existir inclusão cultural. Então o que a gente tenta fazer é sempre apresentar alguma coisa paralela, alguma curiosidade, alguma coisa, para que culturalmente o programa seja um pouco mais enriquecido. Essa pelo menos é a intenção, né, Tarcísio?
Exato.
E não matar a aula.
Aqui tem aqui agora um aviso do Fabiano Ferreira, viu, Pedro? Estou aproveitando aqui. Olha, ele está na página 6. Me parece que ele tentou fazer uma compra, ou acho que uma compra de passagem aérea, não é isso?
E aí eu queria fazer uma observação, mais uma vez, a cultura inútil. Durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a contratar pilotos que eram daltônicos, viu, Tarcísio?
Sim.
Por quê? Porque um piloto normal, com a visão normal, não consegue distinguir o verde da camuflagem do verde do mato, e se tiver um tanque de guerra camuflado, ele não consegue distinguir lá de cima. O daltônico é cego a uma das componentes das cores. O que acaba acontecendo? Se aquele verde for obtido misturando tinta amarela com tinta azul, e ele for cego ao azul,
certo,
ele vai ver o verde tranquilamente e um tanque amarelo.
Sim,
ele vai destacar. Então, na realidade, aquilo que deveria ser considerado, sei lá, uma deficiência, na realidade se torna...
Acabou sendo uma vantagem, exato.
Uma vantagem. O Fabiano...
O famoso handicap.
Handicap. Exatamente. No duplo sentido, exatamente. O Fabiano é deficiente visual. Então, o que ele fez? Como ele recebeu um e-mail aqui? Você comprou passagem na Gol, clique aqui, faça isso. Ele falou, eu não tive dúvida em clicar. Porque como eu sou deficiente visual, eu uso o navegador do DOSVOX.
Ah, certo.
Não executa coisa nenhuma.
Não executa coisa
aí
nenhuma.
Aí eu fui em frente.
Ele põe tudo em modo texto para ser lido, né?
Exatamente. Então ele foi em frente. E no fim, o que acaba acontecendo? Primeiro, que ele já estava desconfiando do e-mail. Primeiro, porque não comprou passagem na Gol. Segundo, porque estava muito mal redigido. Falou, que raio de reforma ortográfica é essa? E terceiro lugar, porque no fim chegou num tal de ponto... XZ.
Eu posso não enxergar direito, mas não sou burro, né? Peraí, também não é assim, né?
Exatamente.
Aí ele chegou no executável, é claro. Ele se tratava de um phish scam, que são esses e-mails que vêm com iscas, né, para tentar te pescar. Normalmente vem coisas desse tipo, como se tivessem sido enviadas por empresas, mas normalmente são muito mal redigidos. Outras vezes vem como se fossem alertas. Agora, nessa época, toma cuidado, né? Se bem que agora já esgotou o prazo, mas vocês talvez tenham recebido coisas do tipo, olha, você precisa recadastrar
a sua declaração no imposto de renda, não chegou de forma adequada.
Mande de novo, clique aqui para mandar de novo. Não entra nessa. A Receita Federal não manda e-mail para ninguém, tá? De um modo geral, órgãos públicos não mandam e-mails para as pessoas, a não ser que sejam solicitados para isso, tá? Então, não entra nisso, normalmente são armadilhas, você clica nos lugares que eles solicitam para serem clicados e normalmente você acaba instalando um cavalo de Troia, né, que é um programinha que vai acabar espionando ou escravizando o seu computador. Então, toma cuidado com esse tipo de e-mail, porque realmente eles são armadilhas, verdadeiras armadilhas, tá bom? Bom, Pierluigi, me parece que o nosso tempo está se esgotando, né?
Já esgotou.
Então, já esgotou. Então, só nos resta agradecer a todos vocês, ouvintes, que ficaram aqui nessa última uma hora nos ouvindo, pacientemente, e principalmente vocês, que nos enviaram seus e-mails com as suas dicas, dúvidas, que, afinal, fizeram a pauta do programa. Obrigado a todos, até logo, até o próximo programa. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, todo mundo.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.